Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado. Como é que foi aí o final de semana? Conseguiu descansar? Conseguiu ficar tranquilão, alegre, feliz, saltitante? Voltar com a mente prontinha para vencer mais uma semana? É isso aí, gente. É essa a nossa missão de vida, vencer um dia após o outro. Hoje eu vou conversar com um cara fera, Francisco Beduschi Neto, engenheiro agrônomo formado pela Esalq, com especialização em mercado de commodities agrícolas, possui formação pelo Programa de Liderança Ambiental da Universidade de Berkeley, na Califórnia, lidera a National Wildlife Federation, a NWF, no Brasil. E o tema da nossa entrevista será Retrospectiva de 2024 para a Pecuária Brasileira. Vamos ver o que, que nós avançamos no ano passado em termos da nossa pecuária. Vai ser daqui a pouquinho.
Morada no Campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo, apresentação de Divino Ronaldo. Apresentação de Ronaldo.
Toda segunda-feira, José Luiz Tejonos traz as pílulas do agronegócio.
No Morada no Campo, tem as pílulas do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Olá, pessoal. Celebramos 20 anos da existência de títulos agrários no Brasil, que provocaram uma grande revolução no sistema de crédito e financiamento. Hoje, os títulos privados do setor financeiro representam cerca de R$1,2 trilhão, enquanto o crédito oficial está na casa de aproximadamente R$700 bilhões. Portanto, 20 anos comemorando, e eu conversei com Ivan Vedequim, hoje consultor, foi secretário da Política Agrícola, ao lado do ministro Roberto Rodrigues, em 2003 a julho de 2005. E o Ivan liderou a criação dos títulos do agronegócio, que é uma legítima revolução, trazendo o mercado de capitais para dentro do nosso sistema agronegócio. Ou seja, uma importante ação lá no passado, que repercute positivamente hoje, e que precisaremos ainda muito mais do capital do setor do mercado financeiro para o futuro e o desenvolvimento do nosso agronegócio. Parabéns, Ivan Vedequim e todo aquele grupo que criaram ali os títulos agrários, uma revolução no funding do agronegócio. Até a próxima.
Tejão, abração para você, meu amigo. Até a próxima segunda-feira. E toda segunda-feira também eu tenho aqui o Douglas Mistura. O Douglas que vem trazer para a gente dicas importantes de gestão estratégica no agro, no Minuto AgroVision.
Minuto AgroVision. Dicas de gestão estratégica no agro, com o engenheiro agrônomo e especialista Douglas Mistura.
A sua fazenda está crescendo, passando por transformações na gestão ou fazendo novos investimentos? É momento de falarmos sobre governança. Ter uma estrutura clara de governança ajuda a mitigar conflitos, planejar o futuro e garantir que a empresa opere de maneira eficiente. Para estruturar uma boa governança, comece estabelecendo papéis e responsabilidades. Crie um ambiente em que cada membro realmente seja responsável pelos seus atos, sem invadir a responsabilidade do outro. Documente processos e estratégias. Entenda e documente a forma que a empresa opera. É a partir disso que será traçado o plano de desenvolvimento da empresa. Estabeleça um conselho de família. Esse espaço deve servir para a tomada de decisões estratégicas e direcionamento da empresa. Dependendo da complexidade, pode-se implementar um conselho consultivo para trazer mais imparcialidade, expertise organizacional e orientações sobre este novo momento da gestão. A governança, quando bem estruturada, além da sobrevivência da empresa familiar, propicia também sua prosperidade. Investir na governança é investir no futuro da família e do negócio agro. E a DM Agrovision está de mãos dadas com o produtor rural nesta jornada.
Você ouviu Dicas de Gestão Estratégica no Agro, no Minuto Agrovision, com o engenheiro agrônomo e especialista Douglas Mistura.
Na DM Agrovision, o futuro da sua empresa rural está em boas mãos. Com anos de experiência, aliamos tradição e inovação para oferecer soluções estratégicas que garantam a sustentabilidade, o desenvolvimento e a transição eficaz de lideranças. Transformamos desafios em oportunidades, com diagnósticos precisos, planejamento estratégico e mentoria para líderes e sucessores. Construa um legado sólido e preparado para o amanhã. Entre em contato pelo WhatsApp 649-9614-5288. DM Agrovision. Seu legado em boas mãos.
Valeu, Douglas. Abraço para você. Até segunda-feira que vem. Eu já vou para o intervalo comercial, gente. Já nós estamos de volta.
Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você, produtor rural que está ouvindo o Morada no Campo. Está em busca de novas soluções para o manejo de pragas e doenças na sua lavoura? Com foco em um manejo eficiente, a Agro7 apresenta a linha GrapBis de biocontrole, com novas soluções em produtos biológicos. Com a maior fábrica de inoculantes biológicos do mundo, a Agro7 leva essa tradição para o biocontrole, com três novos produtos: bionematicida, biofungicida e bioinseticida. Tudo isso para que você tenha um manejo mais sustentável com maior produtividade. Então acesse agro7.com.br ou procure uma das unidades da Soagro na nossa região, em Rio Verde, Jataí ou Montevidil, para conhecer essa novidade da linha Grap. Lembrando que esse é um produto de uso exclusivamente agrícola. Por isso, leia atentamente o rótulo e a bula e consulte o engenheiro agrônomo. GrapBis é Agro7.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
O meu entrevistado de hoje é Francisco Beduschi Neto, engenheiro agrônomo formado pela Esalq, com especialização em mercado de commodities agrícolas. O Francisco possui também formação pelo Programa de Liderança Ambiental da Universidade da Califórnia. Atualmente, ele lidera a NWF, National Wildlife Federation, aqui no Brasil. E o tema da nossa entrevista será Retrospectiva de 2024 para a Pecuária Brasileira. Chico, uma das coisas boas que aconteceu em 2024 foi o teu privilégio de te encontrar pessoalmente. Como é que você está?
Como é que está, Divino? Foi um prazer, foi todo meu, cara. Foi um encontro maravilhoso aqui em Cuiabá. Na nossa calorosa Cuiabá.
Calorosa Cuiabá. Não só nos encontramos no evento Diálogos Boi na Linha em Cuiabá, como depois voamos no mesmo voo para Brasília, né?
Exatamente, exatamente. Eu tinha um outro compromisso em Brasília e calhou de estarmos no mesmo voo.
Deixa eu aproveitar que nós já falamos aqui do Diálogos Boi na Linha. Mas que evento top, hein, Chico? Mas coisa de primeiro mundo. Importante um evento como aquele, não é?
Ah, com certeza, né? O pessoal do Imaflora, que coordena o Boi na Linha, o programa Boi na Linha, ele vem nesse trabalho já há bastante tempo, né? E é um trabalho muito importante porque ele visa, antes, né, de tudo, homogeneizar ou dar um padrão geral para como se faz o monitoramento sócio ambiental dos fornecedores de gado no bioma Amazônia, né? Os fornecedores diretos, como a gente costuma dizer, né? Que são aqueles produtores rurais que vendem para os frigoríficos, por força de acordo legal que eles têm com o Ministério Público Federal, eles são obrigados a monitorar esses fornecedores, e o Boi na Linha, ele vem para isso, ele coloca um patamar comum para todos os frigoríficos. Olha, a regra de monitoramento é essa, é assim que você vai olhar desmatamento, é assim que você vai olhar área embargada e tal, para desbloquear é assim que faz e tal. Então, ele dá uma regra geral que vale para todos os atores do mercado e que é muito bacana, porque serve tanto para o frigorífico, né, saber como se comportar,
como serve para as outras pessoas olharem os diferentes frigoríficos e saber, olha, esse frigorífico tem tal resultado, aquele outro frigorífico tem outro resultado, e eles podem acompanhar tudo isso, né? Então, serve literalmente como um balizador do mercado no que diz respeito a questões socioambientais na cadeia produtiva da carne e do couro.
É uma coisa que eu achei interessante lá, foi conversando inclusive com o pessoal do Ministério Público, e eles dizendo que é possível haver sim uma convivência harmoniosa da pecuária e da floresta, né? Fazer com que os dois convivam harmonicamente no mesmo espaço.
Ah, com certeza, isso é algo que a gente sempre preconizou e sempre buscou o diálogo, né? Essa convivência harmoniosa, essa a possibilidade de conciliar produção e conservação. Afinal de contas, né, Brasil hoje é um grande exportador de carne, é um grande exportador de couro, né, 80% do nosso couro é direcionado ao mercado internacional, um terço da nossa carne é direcionado ao mercado nacional e internacional. Isso tudo sem deixar de abastecer ao consumidor aqui dentro do Brasil. Então, o Brasil é um grande e importante player no mercado global de carne de couro, né? E a gente sempre dizia, olha, esse mercado, tanto o nacional quanto o internacional, ele, hoje em dia, ele pede, além das questões relativas, né, à sanidade dos animais, relativas à qualidade do produto, ele pede também respostas quanto a como que esse produto é produzido sob o olhar de, né, das questões socioambientais. E aí a gente sempre disse, olha, tem como responder, a gente precisa é começar a comunicar os bons resultados que o Brasil tem, né, para poder transmitir a imagem que a gente sabe que a carne brasileira tem.
Do seu ponto de vista, Chico, quais foram as principais iniciativas que fortaleceram a cadeia de valor da pecuária nesse ano de 2024?
Bom, acho que nós tivemos uma série de coisas acontecendo durante o ano de 2024, mas para mim o que mais salta aos olhos assim, do nosso ponto de vista é a questão da rastreabilidade, né? Essa é a perspectiva que eu tenho, né, enquanto engenheiro agrônomo atuando na pecuária brasileira já ia 25 anos, mais de 25 anos, que a cadeia como um todo tomou a decisão, olha, nós precisamos melhorar o nosso sistema de rastreabilidade e partir para um sistema de rastreabilidade individual. Para mim, essa foi a grande notícia, uma decisão da cadeia. E aí tem os mais diferentes esforços, tem esforços no nível individual, então pequenos ou arranjos localizados, né, onde você tem um frigorífico, uma empresa, um grupo de produtores, e eles todos estão envolvidos em desenvolver um sistema que responda a essa demanda do mercado, e você tem grandes iniciativas como o MAPA normatizando tudo isso para responder a demandas que começam no nível internacional, mas que hoje já estão incorporadas no nível nacional, aqui, Brasil. E aí você tem demandas subnacionais, né, ou iniciativas subnacionais, como a iniciativa do Pará, né, que tem um sistema, está querendo também desenvolver um sistema próprio, lá já está desenvolvendo, aliás, um sistema próprio. E quando a gente fala de rastreabilidade, as pessoas normalmente falam, ah, mas isso todo mundo está querendo saber o que eu estou produzindo, querendo vigiar a minha produção. E não é isso, né? Primeiro que a gente tem que olhar a rastreabilidade como algo que pode trazer múltiplos benefícios para a pecuária brasileira. Benefícios do ponto de vista zootécnico, então pode ajudar a selecionar melhor, né, o plantel nosso de reprodução, identificar exatamente quais as vacas e quais os touros que estão trazendo uma progênie que tem melhor resultado de desempenho, de ganho de peso e tudo mais. Então, isso acelera um processo que já existe, mas ajuda a ter ganhos nesse sentido. Ajuda a ter ganhos no controle sanitário do rebanho nacional. E aí ajuda também a começar a responder de novo, né? Aí voltando lá no início da nossa conversa, essas questões que sempre vêm sobre a pecuária brasileira, né? E sobre o agronegócio brasileiro como um todo, né? Que são questões que a gente chama de cunho socioambiental. Então, como é que estava a propriedade, por onde passou esse boi, né? Ela está atendendo ao Código Florestal, ela tem sua reserva legal, ela tem as suas APPs protegidas, ela não está envolvida no chamado, assim chamado, trabalho análogo a escravo, ela não tem área de mercado e tal. Quando eu faço a rastreabilidade individual dos animais, eu posso comprovar cada picanha que está chegando no exterior, cada pedaço de filé mignon, né, cada peça de couro que vai para o exterior, a gente tem como comprovar porque a gente tem a rastreabilidade dos animais que foram produzidos. Então, essa decisão, essa mudança, né, de mindset dentro do Brasil, para mim, foi o ponto mais relevante do ano passado.
Eu vou interromper um pouquinho, rapidamente, para fazer um intervalo comercial. E nós voltamos em alguns minutos. Hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial para a sua segurança e tranquilidade: o seguro de vida. A falta de conhecimento dos benefícios do seguro de vida fazem que apenas uma pequena parcela da população brasileira tenha adquirido um seguro. Um dos principais problemas em não ter um seguro de vida é a falta de proteção financeira para a sua família, em caso da falta do provedor da família. Sem um seguro, os familiares podem enfrentar dificuldades para cobrir despesas como aluguel, educação dos filhos e até mesmo despesas básicas do dia a dia. Conheça os seguros disponíveis no Sicoob Empresarial para te proteger dos imprevistos e deixar um legado financeiro para quem ama. Vá até uma das agências do Sicoob Empresarial ou chame pelo WhatsApp 64-3620-0111.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
A conversa hoje é sobre pecuária. O Francisco Beduschi Neto está trazendo uma retrospectiva de como é que foi o ano de 2024 para a pecuária brasileira. Ô Chico, isso não acaba sendo uma utopia, um sonho utópico, porque nós temos um plantel diverso, nós temos desde grandes criadores até uma quantidade enorme de pequenos criadores pulverizados aí no Brasil. Nós temos animais de altíssima genética até o animal pé de boi mesmo, aquele de boiada, né? Então, o fato de não haver uma pecuária uniforme não faz com que esse sonho fique muito longe de se tornar real, não?
Vamos lá. Você tem razão. Se a gente pega os dados do IBGE, a pecuária é a única atividade econômica que está presente em todos os municípios brasileiros, não tem exceção. Então, é uma atividade. E aí a gente está contando como pecuária, tanto para corte quanto para leite, e a gente sabe que muitas vezes tem gente fazendo as duas coisas, né? Como você falou, tem o animal já aquele mais o pé duro e tal, e que acaba se destinando a duplo propósito. Então a gente tem sim uma atividade espalhada, um rebanho muito grande, né? E uma genética muito diversa. Agora, eu não vejo como algo utópico a rastreabilidade individual. Ela é difícil, ela é complexa, né? Mas ela tem que ser feita, porque os ganhos, a meu ver, né, alguns deles eu já citei, eles são superam em muito o investimento que tem que ser feito. Tanto assim que o próprio governo do estado do Pará já está desenvolvendo um programa lá, já começou a brincar os animais tem já dentro do arranjo deles, eles priorizaram municípios e regiões e tal, e vai haver um suporte, um apoio por parte do governo do estado para brincar os animais que estão em pequenas propriedades. Então o pequeno produtor vai ter apoio do governo do estado do Pará para fazer isso lá. Então eu acho que é isso, esse é o caminho a ser seguido, né? Eu estabelecer prioridades, né? Eu não vou querer fazer todo o rebanho de uma vez só, não vou querer fazer todo tipo de animal e tal, mas se a gente estabelecer prioridades e começar a trilhar esse caminho, a gente chega lá, né? E aí a gente vai começar, desde o início, a colher resultado a partir disso. Tanto que você tem hoje exemplos de rebanhos relativamente pequenos, né? Ou menores que os brasileiros, que já fazem isso há muito tempo, como é o rebanho do Uruguai, já faz isso há bastante tempo, até o rebanho da Austrália, que tem rastreabilidade individual hoje, por print e bottom, tal, conforme está sendo proposto aqui, e que é um rebanho muito maior do que o uruguaio, né? Mas que faz. Mas o negócio é começar a trilhar essa estrada. Tá? Aí a gente vai... Quando que a gente vai chegar lá? Não sei, mas vai depender de um esforço da cadeia toda, mas a gente tem que começar de algum ponto.
Bacana, concordo com você plenamente, é isso mesmo. Que foi, é o que está acontecendo na agricultura, né? De repente, vamos melhorar o solo brasileiro? Vamos. Começou o plantio direto e tal, não sei o quê, chegamos no ponto que chegamos. É o ideal, perfeito? Não, mas já avançamos muito. Vamos falar um pouquinho de bem-estar animal. Nós avançamos em termos de bem-estar animal?
Eu não tenho nem dúvida. A gente avançou, com certeza avançou. Vamos colocar a questão do seguinte ponto de vista. É um processo de educação, literalmente. Deixa eu melhorar a minha colocação. A cadeia produtiva, ela vai se adaptando a isso ao longo do tempo. É um processo educativo, que envolve desde produtores rurais, os grandes fazendeiros e tal, até o peão da fazenda, que é o cara que está lá, às vezes, no interior do Mato Grosso, ou no interior do Pará, de Rondônia, né, que tem menor acesso à informação, que está laçando boi a pasto e tal. Então, todo mundo está envolvido. Então, como é um processo de educação e envolve todo esse grupo de pessoas, e de novo, a pecuária está espalhada pelo Brasil todo, é um processo lento. Mas eu acredito que a gente vem evoluindo muito, né? Hoje a gente já tem muito bem estabelecida e respeitada a equipe liderada pelo professor Matheus Paranhos, lá na Unesp de Jaboticabal, no interior de São Paulo, que faz esse trabalho de divulgação e tudo. A gente já tem gente replicando treinamentos nesse mesmo sentido por todo o Brasil. Tem grandes exemplos, como a própria Carmen Pérez, aqui no estado do Mato Grosso, que é uma referência no manejo de animais. Ela tem uma fazenda lá de ciclo completo. Mas você vê o manejo que ela faz nas vacas de cria dela, quem já teve a oportunidade até de acompanhar o trabalho que ela faz uma divulgação muito grande no Instagram. Então, não estou aqui ganhando nada para isso, mas eu aconselho, como técnico da área, a quem não acompanha, procurar o perfil da Carmen Pérez no Instagram e acompanhar. O que é incrível, e você vê que se por um lado ela tem mais trabalho nesse manejo, ela tem ganhos enormes, né, na facilidade de manejo dos animais. Ela tem um rebanho que é tranquilo. Você não tem vaca braba investindo num peão porque está tratando bezerro. E se ele não tem, o risco de acidente é menor, você tem menos despesa. Então, tem as suas compensações, tem muito ganho em redução de estresse dos animais e tudo mais. Então eu acredito que a gente está avançando. Está avançando, sim.
Você falou aí da Carmen Pérez. Eu vou fazer uma sugestão aqui de um documentário com a Carmen Pérez, que se chama Quando Ouvi a Voz da Terra. Lindo, lindo, lindo. Maravilhoso esse documentário.
Sensacional.
E ela ali ela relata, né?
É. Também já vi.
Ela relata ali o sentimento que ela tem de com os animais. É maravilhoso. Chico, vou fazer mais uma pausinha para o comercial. Já voltamos.
Divino Ronaldo, a voz
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você sonha em ter um sítio ou chácara, criar os seus próprios animais, aproveitar a natureza? Ou quer ter um rancho às margens de um rio ou de um lago, onde você possa pescar, passear de canoa, lancha ou jet ski? A sua hora chegou. A Rural Urbana Imóveis tem lotes para ranchos parcelados em até 130 vezes e sem entrada. Saiba mais e realize o seu sonho. Envie um WhatsApp para o número 64-9248-2794 e fale com a corretora Ediene Costa. Ela irá te ajudar. Eu disse 64-9248-2794.
Morada no Campo. Entrevista.
2024 foi um ano em que a nossa pecuária brasileira cresceu muito, avançou bastante. E o Francisco Beduschi Neto está trazendo essa visão, trazendo uma retrospectiva do ano de 2024 para a nossa pecuária brasileira. Meu amigo, recuperação de pastagens degradadas. Esse é um, digamos que seja uma ferida que o Brasil ainda tem exposta, né, de muitas décadas, de séculos até, e que rapidamente estão tentando também amenizar. Uhum. Né? Como é que você viu o avanço desse quesito nesse ano de 2024?
Bacana, bom se tocar nesse ponto, porque, bom, por várias razões, por múltiplas razões, mas eu acho que tem um ponto que vai ser muito, está muito ligado a esse assunto, que vai ser destaque no Brasil nesse ano, que é a COP, que vai acontecer em Belém. Né? Nós estamos trazendo de volta a Conferência das Partes, né? É isso que quer dizer COP, né? A Conferência das Partes, que trata do clima, né? Dentro da ONU, está voltando para o Brasil este ano. E a COP trata de mudanças climáticas. Dentro de mudanças climáticas, no caso brasileiro, o agronegócio tem um papel muito relevante na mitigação das mudanças climáticas, porque é o agronegócio que está diretamente ligado à expansão da fronteira agrícola, então a mudança de uso da terra e tudo mais. E aí vem a questão da recuperação das pastagens, porque a recuperação ela diminui a demanda por novas áreas. E ela também ajuda a tornar a atividade que está posta ali naquela área uma atividade que pode chegar, se não for neutra em carbono, o que pode acontecer, né? Inclusive a Embrapa tem o programa Carne Carbono Neutro, que já chega a esse nível, né? Quando eu incluo dentro da produção pecuária, do sistema produtivo, o componente florestal, então eu faço ILP, né? Integração, o IPF, integração pecuária-floresta, uhum. Né? Então ele pode ser, chegar a ser um carbono neutro, né? Mas eu posso, nem que eu não inclua, eu posso reduzir isso. Eu vi a olhos, ou com os próprios olhos, na região de Alta Floresta, norte de Mato Grosso, né? Propriedades que eram altamente intensivas em pecuária, mas pastagens de baixíssima qualidade, ao melhorar a pecuária, elas reduzem a pegada de carbono daquela carne em até 90%. Então, fazendo aí um link com o nosso assunto anterior, se eu tenho a rastreabilidade individual, eu posso agregar esse destaque da minha carne, do meu couro, olha, essa aqui é uma carne que reduziu a sua pegada de carbono, ou que é uma carne carbono neutro. Então, você vê que as coisas todas que estão acontecendo no Brasil estão interligadas. E hoje a gente tem um Programa Nacional de Recuperação de Pastagens Degradadas, que tem a ambição de recuperar 40 milhões de hectares de pastagens que estão com algum nível de degradação no Brasil. E aí a gente pega isso, Brasil, nós estamos falando país todo, né? Norte, Sul, tal. E está buscando dinheiro para isso. Né? Então, a gente tem um esforço de um programa nacional para isso, tem recursos hoje do BNDES, linhas de crédito, que são dedicadas exclusivamente a isso. Tem programas de tecnologia ou pacotes de tecnologia da Embrapa que estão focados nisso. Então, além do ILPF, nós temos então o carne baixo carbono e o carne carbono neutro. São pacotes tecnológicos que a Embrapa já desenvolveu. Então, eu acho que a gente está num momento muito propício para isso tudo. Né? E para poder chegar ao final desse ano, lá na COP, e falar, olha, o Brasil está entregando isso. Né? Porque ninguém espera que a gente... Isso não é não é algo que a gente vai mudar da noite para o dia, mas que a gente entregue um projeto. Olha, nós estamos num processo de... Não adianta mais entregar apenas a ideia. A gente já tem que, olha, nós estamos caminhando, né? Chegamos até aqui e no longo prazo vamos chegar lá na frente. Então eu vejo a recuperação de pastagem muito nesse sentido, como algo muito bom que a gente pode não só entregar para o mundo como a redução de impacto das mudanças climáticas, mas como algo que a gente pode agregar valor na nossa pecuária.
Bom, nós estamos finalizando já o nosso tempo, mas tem um assunto ainda que eu preciso de tocar aqui antes de finalizar, que foi a eleição da Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável, né, que a Ana Doralina Alves Menezes foi eleita presidente da Comissão Executiva. Qual a importância da mesa e qual a importância dessa eleição?
Bacana, eu acho que o grande destaque pelo fato que pela segunda vez a gente passa a ter um produtor, né, como o presidente da mesa, e isso mostra que a mesa ela é importante para os pecuaristas brasileiros, isso é muito bom, e que só para esclarecer aqui para quem não conhece, a mesa ela traz atores de todos os setores que estão direta ou indiretamente envolvidos na produção pecuária brasileira. Então, nós temos lá dentro produtores rurais, frigoríficos, ONGs, supermercadistas, todo varejo e restaurantes, bancos, prestadores de serviço, todo mundo que é ligado à cadeia de uma forma ou de outra. Senta a própria mesa, né? Senta numa única mesa para tentar achar soluções e como cada elo desse pode contribuir na solução. Então, essa é a mesa, esse é o formato que ela funciona. A Ana é a segunda produtora, né, a ser eleita presidente. O primeiro foi o Caio Penido, né, que já foi presidente da mesa há dois mandatos atrás. Né? O Sérgio Schuller era o presidente anterior, antes do Sérgio foi o Caio Penido. Agora a Ana como presidente, e agora nós temos também uma mulher como presidente da mesa, então traz uma visão diferente do mundo e da cadeia pecuária para dentro da mesa. Isso eu acho que é muito bacana, essa alternância que a gente busca ter dentro da mesa, né, de trazer pontos de vista diferentes. Então, a título de exemplo, né, a gente já teve lá dentro representantes da indústria frigorífica como presidente, representante de ONG como presidente, produtor, aí depois uma pessoa da indústria de insumos, foi o Sérgio, aí agora de novo um produtor. Então tem essa alternância, né? Mas todo mundo sempre buscando o que mais que a pecuária brasileira precisa fazer, né? E como que cada elo pode contribuir. Então é uma discussão sempre muito, muito salutar, eu diria, né? Então eu vejo sempre isso como, com muito bons olhos.
Chico, valeu demais da conta. Começar o ano já conversando com você, meu amigo, que coisa boa. Te desejo 2025 sensacional, cara. Que ao chegar ao final do ano a gente possa se encontrar, falar assim, cara, valeu a pena. Foi um ano e tanto. Obrigado, viu?
Pô, mas eu é que agradeço. Estou sempre aqui à tua disposição. Você é um cara muito especial para todo mundo que trabalha na pecuária. Obrigado mesmo pela oportunidade aqui e por abrir esse espaço para a gente.
Eu conversei com Francisco Beduschi Neto, engenheiro agrônomo formado pela Esalq. Gente, se o cara é esalqueano, é bom, né? Não tem jeito. Até hoje nunca encontrei um esalqueano que era meia boca. É tudo top de linha. Ele tem especialização em mercado de commodities agrícolas. Estudou na Universidade da Califórnia. O homem é bom mesmo. E lidera a National Wildlife Federation aqui no Brasil. E nós falamos sobre a retrospectiva de 2024 para a pecuária brasileira. Final, gente, do Morada no Campo. Chegamos ao final de mais um programa. Te agradecendo pela sua audiência. Desejando para você uma semana fantástica. Dia maravilhoso. Que Deus te abençoe tremendamente. Até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do coração.